fez atravessar o mar. Fui eu, fui eu.
Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Falando Baleias. Nesses próximos dois episódios, eu vou contar para vocês um pouquinho mais de informações sobre algumas espécies de misticetos que já foram registradas aqui na costa do estado de São Paulo. E uma característica muito legal desses animais, que eu queria comentar antes de contar as histórias de como a gente encontra essas espécies aqui na nossa costa, é a migração. A migração, ela é super importante para que os misticetos atendam duas atribuições de extrema relevância no seu ciclo de vida: a alimentação e a reprodução. Isso porque os misticetos, no geral, passam entre 3 e 4 meses em águas polares, subpolares e temperadas frias. E essa estadia acontece justamente na estação do verão, em que o tempo de luz é maior nesses polos. Com mais luz, é possível que as algas façam mais fotossíntese e assim os misticetos, que vocês se lembram são animais filtradores, vão ter muito mais alimento disponível. Quando acaba o verão, as águas começam a ficar mais frias e as condições no polo começam a ficar cada vez mais extremas. E com isso, as baleias começam o seu processo de migração para águas mais tropicais, para águas mais quentes. Esse deslocamento leva de 3 a 4 meses, e aí na primavera, os misticetos chegam nas águas mais mornas, onde eles vão fazer sua reprodução, e as fêmeas que copularam na temporada anterior, gestaram seus filhotes por cerca de um ano, vão ter seus filhotinhos nessas águas rasas, um lugar bem mais apropriado e seguro para que eles possam se amamentar. Lembrando que as baleias são mamíferos, então os filhotes se alimentam de leite. Depois de alguns meses, de novo entre 3 e 4, eles vão começar a voltar para os polos, porque vai estar chegando o verão de novo. E assim, a gente completa esse ciclo que a gente chama de migração latitudinal, justamente porque envolve o deslocamento das latitudes mais altas, que são os polos, até as latitudes mais baixas, que são áreas próximas dos trópicos, e assim sucessivamente. Mas, como a biologia é uma ciência em que a exceção é a regra, existem populações de misticetos que não têm migração latitudinal. Por exemplo, existe uma população de baleias fin que reside no mar Mediterrâneo ao longo de todo o ano. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho de como que a gente começou a descobrir a ocorrência desses misticetos aqui na costa paulista. No dia 8 de setembro de 1941, houve um encalhe de uma baleia fin em Peruíbe. Aquele exemplar tinha um comprimento estimado em 20 metros. A sua carcaça foi recolhida, os ossos foram retirados um a um e remontados no segundo andar do prédio do Instituto de Pesca, na Ponta da Praia, em Santos. Fica aí a dica para vocês irem visitar esse exemplar, que é raríssimo no nosso país. A baleia fin é a segunda maior espécie de cetáceo que vive no nosso planeta. Lembrando que a primeira é a baleia azul, que é o maior ser vivo que nós conhecemos atualmente. Quando adultas, as baleias fin podem atingir até 26 metros. Em um comparativo, as baleias azuis podem chegar até 32 metros de comprimento adultas. Essas baleias são encontradas em todas as bacias oceânicas do planeta e se concentram em águas frias no verão, quando estão se alimentando, e em águas mornas na primavera, para sua reprodução. E falando em esqueletos que podem ser avistados, uma curiosidade interessante é que por muitos anos, o Museu do Mar de Santos contava com uma exposição itinerante. E no caminhão da exposição, eles levavam uma baleia mink. Calma, não a baleia inteira. Eles levavam o crânio e o restante da sua estrutura esquelética, conhecido como esqueleto axial. E aí, essa baleia ficou conhecida como a baleia que migrava pelas estradas do Brasil. Um pouquinho diferente da migração latitudinal, mas também é um exemplar interessante para ser conhecido. Outra espécie de misticeto que foi relatada em ocorrências de avistagens foi a baleia franca austral. Hoje, nós conhecemos 3 espécies de baleia franca e apenas uma, a baleia franca austral, ocorre em todas as bacias oceânicas do hemisfério sul. As outras são a baleia franca do Pacífico Norte, que ocorre no Oceano Pacífico, e a baleia franca do Atlântico Norte, que ocorre apenas no Oceano Atlântico, ambas exclusivamente do hemisfério norte. A baleia franca austral, portanto, a que pode ser avistada aqui da nossa costa, é uma baleia que pode chegar a 16 metros de comprimento e é facilmente reconhecida. Ela tem um corpo bem volumoso e a presença de calosidades como se fossem verrugas brancas na região da cabeça. Ela também tem nadadeiras peitorais na forma de trapézio e não apresentam nadadeira dorsal. Elas também passam os meses de verão nas águas polares, subpolares e temperadas frias, se alimentando de zooplâncton, principalmente copépodes e krill, e vêm para as águas mais tropicais durante a primavera. Mas já se sabia da presença de baleias francas aqui na nossa costa há muito tempo, justamente porque a rota migratória delas passa muito próxima da costa. E quando elas estão com filhotes, elas costumam ficar nessa região mais próxima da praia. Por isso, na época em que nós caçávamos as baleias, elas eram alvos muito fáceis e foram praticamente exterminadas. Hoje, é possível avistá-las da praia. E por muitas vezes, as pessoas acharam que porque elas estavam tão próximas da costa, elas estavam encalhadas. E já houve muitos esforços de grupos de pessoas para tentar empurrar essas baleias mais profundo. Mas esse é justamente o local que elas ocupam, então elas são baleias que costumam ficar bem próximas à costa. Inclusive, hoje existe todo um turismo de trilhas que podem ser feitas e que permitem a observação dessas baleias da terra. Em uma ocasião, em Caraguatatuba, foi solicitado para que todos os banhistas observassem da areia a presença de uma fêmea com seu filhote no final de tarde. Todas as embarcações foram desligadas ou afastadas do local e, como consequência, todos os presentes foram contemplados com um espetáculo de saltos contínuos do filhote e com o pôr do sol no fundo. Nos anos 90, um fato começou a gerar preocupação com relação à presença das baleias francas no litoral paulista. Percebeu-se que, em um período de 5 em 5 anos, filhotes surgiam mortos em praias do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. 2 desses filhotes foram encontrados ainda com cordão umbilical, em Ubatuba e São Sebastião, evidenciando que os seus nascimentos ocorreram no litoral norte de São Paulo. Outros 2 filhotes apresentavam redes de pesca enroladas em seus corpos. A região sudeste do Brasil, antes um lugar calmo para a estadia das baleias francas e seus filhotes, com o tempo foi se tornando um transtorno para elas. Com o aumento do tráfego de embarcações, nós temos que pensar em uma nova ameaça para esses animais, a poluição sonora. Ao longo do tempo, os registros de baleia franca na costa paulista foram diminuindo. Parece que elas estão evitando a nossa costa e talvez a poluição sonora seja responsável por isso. Por hoje é só. No próximo episódio, eu vou apresentar para vocês mais uma espécie que é comum de ser encontrada aqui no litoral paulista, a baleia jubarte. Muito obrigada, nos vemos no próximo episódio de Falando Baleias.